Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos para mais um Código Euro, edição 60, Gabriel Mota na voz hoje. E hoje, hoje não, né? Essa semana tivemos Champions League e, cara, dois confrontos que atenderam a expectativa, até de uma forma surpreendente em uma das partidas. E a gente vai tratar sobre os dois jogos especificamente, com certa profundidade, talvez uma das grandes oportunidades que a gente tem de adentrar realmente a um jogo com mais atenção assim no podcast aqui, né? Mas para isso tem aqui meus convidados de sempre, meus companheiros de mesa de sempre. E aí, Vini Dutra na mesa também.
Fala, Gabriel. Fala, Lucas. Estamos aí para mais uma. Grandes semifinais. O clássico de terça foi realmente, cumpriu as expectativas, né? Real Madrid, Bayern. E o Dortmund teve uma vantagem já importante, né, para esse primeiro jogo, para ser decidido em Paris. Então, tudo aberto. Não dá para saber ainda quais serão as finais, se a gente vai ter o Mbappé contra o Real ou vão ter a reedição da final de 2013. Mas eu acho que a expectativa vai ser muito boa para o jogo da volta, porque os jogos da ida foram muito bons.
É isso aí, realmente, e acho que em especial o Clássico da Europa atendeu muitas expectativas que a gente já estava aqui projetando, né? E aí o Lucão também vai falar bastante disso aqui conosco, o Lucas Goulart. E aí, Lucão?
E aí, Gabi? E aí, Vini? Muita coisa pra gente dissertar, né, Gabi? Ótimos jogos, como o Vini citou, entregaram tudo, né? O jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique versus Real Madrid, teve vários contextos durante os 90 minutos, então muita coisa para a gente conseguir abordar. E também o jogo do Dortmund contra o PSG não ficou atrás, né? Ótimo, ótimo primeiro tempo do Dortmund. Sancho buscando protagonismo, algo que a gente sempre esperou dele, voltando aos seus melhores momentos. Foi o grande destaque desse jogo do Borussia Dortmund. E aí a gente também tem que falar sobre o PSG, que teve o Mbappé em alguns momentos apagado, mas chegou em alguns momentos também tendo a oportunidade de ser decisivo, mas aí acabou batendo na trave essa chance. Então, bastante coisa para a gente abordar nesse episódio e vamos com tudo.
É isso aí. Vamos começar pelo Clássico da Europa, né? Pela ordem cronológica também. E aí, Vini, eu queria começar falando aqui sobre o Bayern, porque a gente vinha falando nos últimos episódios que a gente tratou Champions, qual seria a estratégia que o Tuchel colocaria em campo para, de alguma forma, brecar esse ataque do Real Madrid com o Rodrigo e Vinícius muito próximos, né? Pelo lado esquerdo e muitas vezes centralizando. A gente viu nas quartas, por exemplo, ele utilizando Rafael Guerreiro e Alphonso Davies juntos, né? E na partida de terça-feira, ele acaba utilizando o Mazraoui, né, pelo lado esquerdo, e o Miller é titular, né? De alguma forma, isso atrapalhou um pouco essa defesa do Bayern no início do primeiro tempo, até porque quem estava pegando mais o Vinícius geralmente era o Kim Min-jae, né, que é um zagueiro um pouco mais pesado, né, se a gente pode dizer assim. Inclusive o gol sai dessa forma, né, que a gente tem que ressaltar, como a gente trouxe lá no perfil do Futuri, muitas pessoas ressaltaram demais o passe do Kroos, mas o passe do Kroos é só uma consequência do movimento do Vinícius, né, que ele foi inteligente para saltar um pouco a linha do Bayern, né, a última linha defensiva, trazendo o Kim junto com ele, entendendo que o Kim era um zagueiro pesado. E a partir disso, com o gato que ele vai fazer, né, que é o famoso engano ali na hora de você mudar de direção, arrancando para trás, né, o Kroos acha o passe lindo. Então, assim, foi uma das demonstrações de que essa estratégia inicial do Tuchel não foi tão bem assim. Lógico, tiveram vários contextos no jogo, né? Mas imagino que a estratégia era não tomar gol, né? E possivelmente vencer o jogo de uma forma mais magra e tal. E acabou que foi um jogo bastante movimentado, né, Vini?
Exatamente. O jogo começou muito bom para o Dortmund. Dortmund começou muito forte. Os 15 primeiros minutos foram muito bons. Com o time atacando muito ali o meio espaço do Real Madrid. Então, aqueles espaços entre os lateral e o zagueiro, né, dos dois lados, era algo que estava sendo bastante explorado, né, pelo Bayern, né, mesmo com Sané e Musiala jogando ao pé natural nisso jogo, né, cada um estava jogando no seu perfil natural, né, o Sané na esquerda e o Musiala na direita. Mas mesmo assim, o Bayern conseguiu causar muitos danos, justamente porque o Harry Kane também saía muito da área, aparecia muito nas costas dos volantes ali do Real Madrid, e é o que a gente falava da questão da proposta que o Real Madrid poderia usar, por exemplo, repetir contra o Bayern, que não daria certo, porque são atacantes diferentes em relação ao Haaland, né, que o Real Madrid enfrentou nas quartas, né? Então a gente
Com Kane saindo, perde muita referência também, né, Vini, os zagueiros.
perdem a referência, e como o Bayern tem dois pontas, né, que são muito agressivos no espaço, e tem também o 10, né, no caso o Miller, que também aproveita muito esses espaços gerados, o Real Madrid vai ser ele a estratégia defensiva não vai funcionar como funcionou contra o City, né? Justamente porque são características realmente diferentes, são times diferentes, e o Bayern é um time até mais direto. Tanto que a gente viu o Bayern ter criado ali umas duas, três chances muito claras logo no início do jogo. A primeira chance, inclusive, é muito clara, né? Uma grande defesa do Lunin. E aí, depois de 15 minutos, o Real Madrid vai conseguindo acalmar o jogo muito pelo Toni Kroos, né? O Toni Kroos é o principal nome do primeiro tempo do Real Madrid, porque ele é o meio-campista que começa a cadenciar o jogo, né? E com muito passe horizontal, passe curto, relação mais aproximada, ele vai conseguindo transformar o jogo, trazendo ele para o Real Madrid. O Real Madrid não estava atacando bem, os atacantes não estavam aparecendo, nem o Bellingham, nem o Vinícius Júnior, nem o Rodrigo, nenhum deles jogando, aparecendo, né, até então no momento, mas o Real Madrid vinha acalmando o jogo, né? E aí vem o lance do gol, realmente que é impressionante, né, justamente pelo passe, né, do Kroos e também pelo movimento, né, o duplo movimento do Vinícius Júnior, que ele faz, né, nas costas ali do Kim, e assim, e aí aquilo transforma o jogo novamente, porque daí do 1-0 até o final do primeiro tempo, o Bayern já não joga tão bem, o Bayern já não começa a construir tanto como vinha acontecendo, né? E aí no segundo tempo, para mim, uma coisa que foi chave, né, para a mudança do jogo, que é justamente a alteração dos pontas, né, que aí eles invertem, aí sim começam os dois jogarem de pé trocado, né, tanto o Musiala quanto o Sané, e logo no início do primeiro tempo, no segundo tempo, o Sané marca o gol de empate, e a gente começa a ver uma grande atuação do Musiala também, né, jogando no perfil dele, né, na esquerda, ali ele começa a aparecer, porque é onde ele realmente mais, onde melhor ele joga, né, ou é começando como 10, ou jogando ali na esquerda, partindo muito para dentro. E aí a gente viu ele explorando muito melhor esses espaços do que o Sané no primeiro tempo, né? Tanto que ele gera o lance do pênalti, né? Logo no segundo tempo, né? O Lucas Vasquez até foi um pouco afobado porque tinha coberturas, tinha duas coberturas nas costas dele, mas ele tentou o bote e sofreu o pênalti, justamente contra um driblador muito rápido, né, que é o Musiala, talvez hoje no futebol mundial talvez seja o jogador mais rápido driblando num espaço curto, então é muito perigoso botar o pé na hora de buscar um desarme contra ele. E aí o Bayern conseguiu virar o jogo, né? E aí a gente viu o Real Madrid mudando de estratégia, que é o passar para um 4-1-4-1, né? E aí foi talvez preenchendo melhor os espaços, né, defensivamente. E ia atacando da maneira que dava, né? Meio que tentando, né, sobreviver. E aí, até que de novo, num outro lance, mal defendido pelo Kim Min-jae, ele comete um pênalti também, num lance que também tinha cobertura. E aí, o Vinícius Júnior empata. E o jogo meio que se mantém ali até o final, né? Então, acho que o jogo da volta, para mim, acho que vai ser muito tenso também. Acho que vai ser muito o que foi a cara desse primeiro jogo. Mas eu acho que o que vai orientar muito o Dortmund não, né? O Bayern pro jogo da volta vai ser o posicionamento dos extremos no segundo tempo. Então, provavelmente a gente vai ver um Musiala jogando na esquerda e o Sané na direita, justamente para também oferecer ao Bayern mais opções de finalizações, né? Porque como são dois jogadores que finalizam bem também, o Bayern começa a ganhar alternativas, né? Nas finalizações com eles. Então a batida pode ser aberta, né? No lado oposto do goleiro, ou pode ser batida no canto do goleiro, como foi no caso do Sané, né? E então existem muitas abre-se muitas possibilidades ofensivamente quando se tem dois extremos de pé trocado. Então acho que isso vai acontecer na volta, né? E para o Real Madrid é ver se vai manter o 4-4-2, que foi a plataforma ali contra o City, né, com Vinícius de 9, ou se vai manter ali agora o 4-1-4-1, 4-3-3 do segundo tempo, que fez o time melhorar, né? Porque esse 4-4-2 meio que tá norteando também a temporada do Real Madrid, não o Vinícius como 9, isso foi inovador para Champions, mas talvez, quem sabe, com o Rodrigo começando ali e o Vinícius aberto na esquerda, né? Então vamos ver como é que vai ser o jogo da volta. Mas enfim, o jogo da ida foi muito interessante.
Pois é, e como o Vini destrinchou bem, quase que os 90 minutos, Lucão, eu queria me ater contigo aqui a dois detalhes específicos que, primeiro, o Vini, né, que eu imagino que até então a gente via, por exemplo, muito mais buscando o atacar o espaço, né, e muitas vezes acabava ficando um pouco alheio ali ao entrelinha, né? E no lance do gol, inclusive, ele tava ali meio que morto no entrelinha, alheio ali, esperando a construção do Real Madrid. E a partir da temporização do Kroos, né? Porque ele temporiza até demais o passe, né? Para esperar na movimentação. O Vinícius entende que ali seria uma oportunidade dele fazer esse movimento que ele faz tão bem, né? Que o gato não adianta o cara ter a leitura e não ter o arranque, né? E o Vinícius tem um primeiro arranque muito forte, né? Ele é muito agressivo nesse primeiro arranque e muitas das vezes ele vai ganhar dos defensores, seja até um lateral mais rápido, como a gente já viu várias vezes contra o Ronald, nessa primeira arrancada que ele vai dar, porque ele vai pegar geralmente o cara de costas, né? O defensor de costas. E a partir disso a leitura dele é tão boa que ele chega completamente inteiro, assim. Ele não chega nem antes e nem depois, né, na bola. Ele chega inteiro na bola e consegue fazer o gol. Então, assim, acho que esse é um detalhe que a gente tem que se ater realmente aos detalhes, né? Enfim, teve vários frames que pegam o Kroos apontando o movimento para o Vinícius olhando para frente e para trás o tempo inteiro, né? Mapeando o espaço, enfim. Então, são vários detalhes que a gente começa a olhar ali e a gente vê uma evolução muito grande do Vinícius também nessa capacidade de leitura, né? Então eu acho que é um ponto a se destacar. E a outra coisa que o Vini diz, e eu queria também que você falasse sobre, esse início do Tuchel com o Musiala, e o Sané nos flancos de pé bom, no caso, né? Me pareceu, pelo menos de início, bastante estranho, porque a gente vê como é que os dois rendem de pé trocado, né? Muitas vezes o Musiala até flutuando por trás do Kane. Mas deu para entender em duas ocasiões que ele queria muito também utilizar o que o Kane fez muito com o Son no Tottenham, né? Que é buscar essa bola lá atrás, né? Quase que ali no pé do volante, no pé do volante, na marcação do volante, quase, né? Para ele conseguir pifar muitas vezes nessas transições, né? Em duas ocasiões, como o Vini bem disse, o Sané atacou esse meio espaço, né? Entre esse intervalo entre zagueiro e lateral, e ele chegou inteiro para bater cruzado, né? Que é uma batida também de boa condição para o cara que tá com o pé bom no lado do pé bom, né? E o Sané acabou não aproveitando, mas gerando perigo nas duas. Então dá para entender também um pouco dessa estratégia do Tuchel utilizando o Sané ali com o pé bom. E também queria que você falasse do Vini primeiro também, né?
Perfeito, Gabi. E começando pela essa questão do Bayern, foi bem interessante a estratégia do Tuchel, né? Porque ao colocar o Miller como esse segundo atacante próximo do Kane, ele tem dois jogadores, dois atacantes que saem muito da referência, né? E aí os defensores do Real Madrid sofreram um pouquinho para acompanhar esse ritmo, porque o Miller partindo de dentro para fora, o Miller, em muitos momentos, a gente vê ele caindo mais pela direita, buscando essas triangulações com o Kimmich, que os dois laterais do Bayern ficaram muito projetados, né, bem na amplitude, tanto o Kimmich como o Mazraoui. E aí o Miller saía da referência, baixava para tentar criar essa questão da superioridade numérica pelo lado esquerdo defensivo do Real Madrid, porque daí, como tinha só o Mendy, e aí, às vezes, em alguns momentos, tinha também o Nacho, tinha que baixar bastante o Rodrigo. E aí o Rodrigo tinha que baixar para auxiliar para que o Bayern não buscasse essa superioridade numérica pelo lado direito. Porque a gente sabe que o Kimmich, quando recebe essa bola praticamente na entrada da área, ele busca muito esse cruzamento, né? Tem muita qualidade no cruzamento, principalmente no segundo pau para o Harry Kane. Então era uma forma do Bayern tentar criar esse jogo mais de toques curtos, né? Mais associativo entre esses três jogadores, para daí conseguir, consequentemente, realizar o Kimmich realizar um cruzamento para buscar o Kane. E tanto o Miller como o Kane também, como tu citou, baixava muito para ser esse arco para tentar acionar a flecha, que era o Sané. O Sané se projetou muito bem nesse meio espaço entre o Rüdiger e também o Lucas Vázquez. E temos que destacar, né, a partida do Laimer. Gostei bastante da partida do Laimer, porque no momento que o Bayern perdia essa bola no campo de ataque, o Bayern já tinha seis jogadores projetados ofensivamente. E aí o Laimer foi o responsável por fazer as coberturas pelo lado direito de defesa do Bayern. Porque daí o Kimmich subiu, estava bem projetado, e no momento que o Real Madrid conseguia retomar essa posse de bola, o Laimer estava ali pelo lado direito, tentando recuperar o mais rápido possível, para não dar campo tanto para o Vini como para o Rodrigo também. E ali ele fez bastante roubadas de bolas, conseguiu duelar bem contra o Vini e também contra o Rodrigo, e um jogador que partiu muito desse primeiro homem de meio campo, o Goretzka foi o segundo, depois no segundo tempo entrou o Guerreiro, mas eu gostei bastante da partida do Laimer também. E aí a gente tem que destacar, né, o Vinícius Júnior com seu teor decisivo, né, impressionante o Vini agora em mata-mata. Tem até um dado que chama muito a atenção, né, é o líder de participações em gols nas últimas três edições da Champions, 33 jogos, 15 gols e 15 assistências, 30, no total 30 participações em gols. E ele demonstra uma responsabilidade gigante, né? Porque num jogo contra o Bayern de Munique, fora de casa, contra o Manuel Neuer, no primeiro gol, a gente vê muito o Neuer se antecipando em muitos momentos dos atacantes, né? Buscando esse duelo de um contra um, porque o Neuer é um cara que consegue ter uma envergadura muito muito grande e atrapalhar o atacante nesse um contra um. E aí o Vini conseguiu ser mais rápido que o Neuer. O Neuer não teve muita chance para tentar fechar o canto do Vini, e aí ele conseguiu colocar a bola na rede e depois um pênalti contra o Manuel Neuer. Então, cara, era um desafio muito grande, e o Vini demonstra um amadurecimento gigante, né? E é um jogador que, com o Ancelotti, está conseguindo desenvolver ainda mais seu jogo, agora atuando mais por dentro. Então, só tende a crescer, né? Porque ele tem um potencial gigantesco. Vale lembrar que só tem 22, 23 anos, e, cara, já superou a marca de 20 gols pela terceira temporada seguida. Então ele vem demonstrando, vem pegando esse protagonismo para si. E um jogo do Bellingham que foi bem abaixo, né? O Bellingham não conseguiu transitar tanto nas entrelinhas da equipe do Bayern de Munique. Muitos momentos a gente viu o Bellingham até baixando bastante para tentar buscar um jogo mais curto com o Toni Kroos, também com o Valverde, com o Rodrigo, mas o jogador que não participou tanto nessa fase criativa. E até por isso o Real Madrid no primeiro tempo teve um pouco mais de dificuldade, né? Porque foram os 15 primeiros minutos do Bayern. O Bayern conseguindo manter recuperando muito bem a posse de bola rapidamente, não deixando o Real Madrid ter o controle da posse. E aí logo depois que o Bayern acabou não conseguindo marcar o seu gol, o Bayern baixou um pouquinho o ritmo, perdeu um pouco do ímpeto, e o Real Madrid teve mais controle. Mas aí no momento criativo, o Bellingham não foi um protagonista desse primeiro confronto, né? Então espera-se muito dele no segundo jogo, porque é um jogador que é o, como a gente citou, né, do Kane com o Sané, é o arco que em muitos momentos aciona a flecha, tanto o Vini como o Rodrigo. É um jogador importantíssimo que pode decidir mais uma vez para o Real Madrid no próximo jogo, que se torna muito importante, né? Um jogo que ficou aberto 2-2, e agora o Real Madrid vai ter a responsabilidade de fazer o resultado dentro da sua própria casa.
É isso aí, mais um dado do Vinícius. Ele chega à terceira temporada superando os 20 gols. A diferença é que na temporada 21, 22, 22, 23, ele teve uma média próxima de 0,4 gol por jogo, 0,41, 0,42. Nessa, ele já tá com 21 gols, né? Só que em 34 partidas, então uma média de que supera os 0,6 gol por jogo. Então, realmente é uma acabou sendo uma temporada que o Vinícius se lesionou duas vezes, né? Então, isso atrapalhou um pouco na minutagem dele, mas certamente aí vai alcançar o fim da temporada mais de 40 jogos e talvez até batendo essas duas últimas temporadas, né? Porque se eu não estou enganado, a temporada 21-22 ele marcou 22 gols e 22-23 ele marcou 23 gols. Então, assim, mais 3 gols aí o Vini já vai ter a sua temporada mais artilheira com a camisa do Real Madrid. Realmente é um crescimento, e é um crescimento bem interessante, né? Porque a gente sente ele melhorando temporada a temporada, né? Independente do resultado final do Real Madrid, mas a gente sente um Vini mais envolvido e mais, até gostando mais desses momentos mais decisivos. Então é algo para a gente ficar de olho, inclusive para a volta, né? Porque ele chegou agora a 5 gols na Champions, né? Então, vai que ele encarna aí um Cristiano Ronaldo no Real Madrid, no Bernabéu, e pega uma final aí, quem sabe até assumindo a artilharia da Champions. Mas cenas para a próxima semana que a gente vai estar acompanhando aqui. Bom, Vini, vamos falar agora então de Borussia e PSG, que, como eu disse lá na abertura, talvez tenha sido o jogo que tenha surpreendido, né? Porque a gente imaginava, por ser uma semifinal um pouco mais desigual em relação à outra, né? Em que a gente tinha, assim, um PSG depois de um grande teste, né? Diante do Barcelona. Por mais que o enredo do Borussia na classificação tenha sido excelente também, tenha sido heróico, né? A gente esperava o PSG um pouco mais inteiro, mesmo no jogo na Alemanha, né? E a gente viu muito do Borussia controlando muito bem esse primeiro tempo, principalmente, né? Aí a gente tem que destacar a partida do Sancho, né? Que ele atingiu o recorde de dribles nessa edição de Champions League, né? Foram 12 dribles, na verdade. Recorde também de semifinal de Champions, se não estou enganado. Acho que desde 2008 um jogador não driblava mais que 10 vezes, que foi o Messi, né? Pelo Barcelona. Então, assim, é uma partida, um primeiro tempo que o Dortmund foi muito bem, controlou bem, construiu bem também, dá para dizer isso. O Mbappé em zonas mais centrais, sendo muito bem controlado pelo Hummels, geralmente, né? Foi quem mais duelou com ele nesse primeiro tempo. Então, ali no primeiro tempo, a gente sentiu um Dortmund mais inteiro, né, Vini?
É, a grande partida do Dortmund. Acho que até o segundo tempo, porque no segundo tempo foi quando criou mais ainda. E aí aparece mais o Sancho, né, na partida. Mas começando pelo começo, o Dortmund, ele, assim, o jogo tava muito equilibrado, né? Tanto que não era um jogo de grandes ocasiões, né? E eu acho que o que novamente fez diferença, algo que eu falei na, no, na, nas análises das quartas, foi novamente os zagueiros construindo com a bola, principalmente agora num cenário de pressão alta, né? O PSG é um time que gosta de pressionar alto, fez isso no início e estava funcionando, porque o Dortmund não estava conseguindo sair com tanta claridade assim. Tanto que o lance do gol, ele meio que o gol nasce, entendeu? Ele nasce do nada, porque é um dos poucos momentos em que um dos zagueiros não está pressionado, né? O Schlotterbeck, e que acha ali uma assistência pro Füllkrug, né? Marcar o gol. Então, novamente, eles foram muito importantes construindo, eles são muito bons saindo desde trás, mesmo pressionados, né? Acho que na no, no jogo nos jogos contra o Atlético, isso ficou mais evidente por parte do Hummels, né? Que é de fato um dos melhores zagueiros com a bola nos últimos anos. E no jogo agora de no jogo da ida agora das semifinais, o Schlotterbeck apareceu muito bem defendendo também. Mas também construindo, né? Então, são dois zagueiros muito bons e em alto nível, isso é o que faz diferença, né? Ter dois zagueiros que constroem muito bem desde lá de trás, justamente para colocar bons companheiros em situações de gol, né? E aí foi isso que eles fizeram nos lances capitais da Champions, né? Até então, dá para dizer assim. Então, jogaram muito bem. Eu acho que depois do 1-0, o Dortmund melhora muito. É aquela coisa do impacto do gol, né? O Dortmund melhora muito, e aí no segundo tempo que a gente começa a ver um outro protagonista no jogo, que é o Sancho, né? Dá para dizer que o Sancho fez a melhor atuação dele desde que ele retornou ao Dortmund, ou, né, da carreira dele, desde então, desde que ele voltou pro Dortmund, porque foi uma, dá para dizer que a atuação dele serviu como uma espécie de renascimento ou redenção, porque fazia muito tempo que ele não jogava bem, e no segundo tempo ele criou muita chance de gol, driblou, iniciou contra-ataque, fez de tudo, né? E o Dortmund poderia ter saído, assim, ao mesmo tempo que poderia ter tomado um empate em algum momento do segundo tempo, porque teve vários momentos em que se defendeu mal, né? E com dois lances ali, especialmente do Fabian Ruiz, né? Que ele perde dentro da área. Mas por outro lado, o Dortmund vai lamentar muito a chance de gol que teve logo depois no segundo tempo, com o Füllkrug perdendo uns 2 ou 3 gols, né? Então, que poderia ser o 2-0 e levar uma vantagem um pouco mais tranquila para Paris. Mas segundo tempo é do Dortmund, para mim foi isso aí, foi vários personagens aparecendo e o Sancho para mim ofensivamente jogou muito. E também defensivamente tem que destacar um outro jogador que é o Adeyemi, né, pela direita, né, no caso, pela esquerda defensiva, né, fechando ali o lado direito do PSG, no caso no ataque. Porque muita gente pode ter estranhado que de novo os extremos estavam trocados, né? O Sancho estava jogando ao pé natural de novo. Assim como o ADM. Mas a gente vai entendendo ao longo do jogo que foi muito por conta defensiva mesmo, porque o ADM era quem voltava muito mais, e ele acabava auxiliando ali muito o Madsen, né, na lateral esquerda. Então, o PSG, que tem um lado direito muito forte em termos de construção, não conseguiu criar por ali, muito também pela entrega defensiva do ADM, que até acho que demorou muito a sair, porque quando ele saiu já estava muito cansado e já não estava mais rendendo tanto assim na partida, né? E aí o Dortmund também nem tinha muitas opções de passe na hora de transitar com ele, porque ele não tinha mais fôlego de fazer a ida e a volta, né? E de qualquer forma, outro cara que para mim apareceu muito foi o ADM, além também do Brandt no segundo tempo também, Brandt, Sabitzer. O Dortmund vai conseguindo criar personagens dentro dessa Champions League, né? Isso é muito importante, principalmente numa campanha que acaba sendo até certo ponto surpreendente, porque assim, esse time aí quase foi campeão, né, alemão ano passado, né? É o mesmo time, basicamente, né? Só que sem o Bellingham. Então, foi um time que deixou escapar um título na mão e que poderia estar nesse embalo do título histórico na mão, construindo uma super campanha agora na Champions para quem sabe ganhar o seu segundo título de Champions, né? Mas como não conseguiu, vai surpreendendo, porque venceu o grupo, né? Venceu o grupo da morte e tá agora numa semifinal com a vantagem pro jogo da volta contra o PSG.
Exato. E aí, Lucão, a gente pode destacar essas duas faces, né? A gente viu o primeiro tempo, como o Vini disse, muito mais estudado, sim, né? Não foi um primeiro tempo aberto, tanto é que o gol do Borussia sai de um lançamento, né? Inclusive, apesar dos gols perdidos pelo Füllkrug no segundo tempo, o gol é belíssimo, né? Pelo domínio e pela finalização rápida também. Mas eu queria te chamar para falar sobre o segundo tempo em que o PSG conseguiu se impor um pouco mais, se colocar mais em situações de perigo, né? E em duas delas a gente viu o Mbappé se deslocando mais para a banda, né, do campo, para receber a bola realmente e não se colocar numa posição mais adiantada e muitas vezes dentro de um caixote ali entre três, quatro jogadores, né? Que a gente acabou vendo muito isso acontecer no primeiro tempo. E a partir disso o PSG começou a construir. Empilhou chance, né? Fabián Ruiz perdeu um gol claríssimo, né? Na pequena área, quase, por tentar direcionar até demais o cabeceio, né? Tentou tirar demais do goleiro. A gente viu o Dembélé com algumas chances também, o próprio Mbappé. Então, assim, o volume do PSG foi bem mais interessante, apesar do crescimento do Borussia também no sentido ofensivo, a partir também da partida do Sancho, né? Mas talvez esse segundo tempo seja uma resposta do que a gente possa ver na volta, né, Lucão?
Ah, perfeitamente, né, Gabi? Porque a gente via que era um jogo muito equilibrado, como o Vini citou, e é um PSG que ele ataca, ele parte muito no jogo contra o Dortmund. Ele deu o lado direito de ataque pro Hakimi. E aí o Dembélé jogou um pouco mais por dentro, né? Principalmente na primeira etapa. Era um PSG num 4-3-1-2, quando não tinha posse de bola, ficando os três meio-campistas, o Vitinha, Fabián Ruiz e Zaïre-Emery, com o Dembélé um pouco mais à frente, atrás dos dois atacantes, Barcola e o Mbappé. E no momento que o PSG atacava, daí ficou diferente, né? Se tornava diferente, porque era o Nuno Mendes na base, ao lado dos dois zagueiros, o Marquinhos e o Lucas Hernandes, e aí ele soltava bastante o Hakimi na amplitude pro lado direito e o Barcola na amplitude pro lado esquerdo, com o Dembélé transitando, né? Buscando de dentro para fora, buscando essas interações com o Hakimi, e ainda tinha na base o Zaïre-Emery também dando essa opção de passe. E com o Mbappé muito centralizado, né? O Mbappé, a principal responsabilidade dele jogando centralizado era tentar pressionar os zagueiros do Dortmund, quando saísse na saída de bola. e aí no momento que ele pressionava para tentar evitar com que tanto o Hummels como o Schlotterbeck buscasse essa bola longa, né, nas costas da última linha do PSG. E aí num dos únicos momentos que o Mbappé não pressiona tão bem o Schlotterbeck, ele encontra aquele ótimo lançamento para o Füllkrug marcar. Então era o PSG que deu um protagonismo maior para o Hakimi, essa parte ofensiva dele, que a gente sabe que é um jogador que chega muito bem à frente, né? Chega tanto realizando ultrapassagens pela linha de fundo, mas também gosta desse jogo mais por dentro, gosta dessas conexões. Mas eu percebi que no primeiro tempo não conseguiu construir tantas oportunidades, né? Não, o Dortmund conseguiu neutralizar muito bem, principalmente o Mbappé por dentro. E aí o Barcola também não esteve tão bem nesse um contra um, que é um jogador que vem se desenvolvendo nas mãos do Luis Enrique, né? Vem se tornando uma peça importante nessa equipe do PSG. Mas em cima dos laterais do Dortmund, o PSG não conseguiu criar superioridade. E é algo que a gente tem que destacar, né? Como o Vini falou, a forma que o ADM se colocou taticamente para o Ter Zinck foi impressionante, né? Porque como o PSG utilizava muito esse lado direito de ataque, tinha que ter um jogador baixando ali para não deixar sobrecarregado, principalmente o Matic, né, o lateral esquerdo da equipe do Dortmund. E até porque em alguns momentos a gente viu até o Brandt baixando para o Borussia Dortmund defender praticamente num 4-5-1, fazendo essa linha de 5 com o ADM baixo, o Sancho também baixando para o lado direito, e aí o Brandt ficando nessa sobra pelo lado esquerdo de defesa, com o Kahn centralizado e o Sabitzer como esse meia também na sobra pelo lado direito. Então o Dortmund teve que reforçar bem aquele lado, e o ADM fez uma partida sensacional taticamente. E quando teve a bola, o que me chama a atenção é a liberdade de posicionamento que o Terzic entrega, tanto para o Brandt como também para o Sabitzer. Muitos momentos a gente vai ver o Sabitzer atacando muito bem o espaço, né? Principalmente o meio espaço entre o lateral esquerdo e o zagueiro. É um jogador que se projeta muito bem. O Dortmund teve uma grande chance na primeira etapa com o Sancho, conseguindo encontrar esse passe pro Sabitzer, e o Sabitzer ficou cara a cara com o Donnarumma, e o Donnarumma conseguiu fazer a defesa. Mas eu acredito que um dos grandes jogadores dessa fase decisiva da equipe do Dortmund é o Sabitzer, porque é um jogador que, quando o Dortmund não tem a posse de bola, ele baixa como segundo homem de meio campo, mas quando o Dortmund tem essa posse de bola, o Terzic entrega muita liberdade de movimentação para ele, e ele sempre se projetando no espaço. É um jogador que sempre se coloca como esse elemento surpresa, e aí cria muita dificuldade para a defesa adversária conseguir controlar. Porque daí o Dortmund já tem esses dois pontas jogando pelos lados, tem o Füllkrug centralizado, e o Brandt atrás desses jogadores mais de frente. E aí, do nada, aparece o Sabitzer pisando dentro da área. Então, é difícil para a última linha do adversário controlar essa ultrapassagem que o Sabitzer realiza como esse elemento surpresa. E é um PSG que, na segunda etapa, quando o Mbappé passou a jogar um pouco mais, saindo da referência, passando mais naquele raio de ação dele, né? Da esquerda um pouco mais para dentro, conseguiu criar boas alternativas, né? Boas oportunidades pro PSG. É um Mbappé que, quando ele atua naquele raio de ação, próximo à entrada da área, jogando como um atacante um pouco mais interno pela esquerda, é um cara que consegue trazer muito bem para dentro, finalizar com a sua perna dominante à direita, e é um cara que cria muitas opções, né? Ele deu um passe de cavada que foi impressionante, né? Tirou um coelho da cartola e colocou o jogador do PSG com condições para marcar. Mas aí o PSG também faltou um pouquinho da sorte, né? Conseguiu criar algumas oportunidades no início da segunda etapa, não marcou, e aí o Dortmund também teve grandes oportunidades. Teve uma com o Füllkrug, que o Sancho faz uma linda jogada, o duelo individual entre Sancho e Nuno Mendes, principalmente na segunda etapa, foi um baile do Sancho, né? Tinha momentos que a gente já sabia que o Sancho em algum momento ia passar pelo Nuno Mendes nesse um contra um. Então o Sancho foi muito dominante, um jogador que demonstra, vai se colocando como um dos protagonistas dessa equipe do Dortmund. O Dortmund, que vale destacar, conseguiu o empréstimo do United praticamente de graça. Então o custo-benefício do Sancho vai sendo extremamente positivo para a equipe, porque ele se torna uma peça fundamental na equipe do Terzic, um cara que desequilibra os jogos, né? E vai mostrando uma dessas principais versões, que é buscar esse um contra um, mudança de direção rápida e conseguindo se desvencilhar muito bem do seu marcador. Então o Dortmund que é forte, né? O Dortmund agora tem o desafio de enfrentar o PSG na França. Vai ter que a sua linha defensiva vai ter que marcar ainda melhor, principalmente para não gerar tantas opções de finalização para o PSG. tentar criar essa dificuldade pro Mbappé mais uma vez, não deixar com que ele receba com tanta liberdade assim. Mas o forte do Dortmund é a transição, né? Então o PSG tem essa dificuldade também. Quando sobem muito bem as suas linhas para tentar recuperar no último terço do campo, o PSG, quando perde essa bola, se torna muito vulnerável, né, nessa transição defensiva. Então o Dortmund possivelmente vai trabalhar mais sem a posse de bola. Mas aí quando tiver a posse, Sancho, ADM, Brandt vão ser os jogadores que podem dar o ritmo para o Dortmund e aí daqui a pouco sonhar com uma classificação para a final. Né?
Exatamente. E Vini, como o Lucão trouxe aqui o Sabitzer, né, como talvez o motor desse Borussia Dortmund, eu queria que você falasse um pouco também do Sabitzer, mas também do motor do PSG, que tem feito talvez tem sido um dos principais jogadores assim de meio campo desse mata-mata de Champions, né, que é o Vitinha. O quão importante são esses dois caras para esses dois times chegarem até aqui, né? Porque a gente viu um Sabitzer muito importante contra o Atlético de Madrid, principalmente na volta, né, em que ele é protagonista, ele faz gol, dá assistência, enfim. E assim como o Vitinha também nos duelos contra o Barcelona, né, em que ele também vai muito bem, é um dos principais jogadores, se não me engano, foi melhor em campo em uma das partidas. Então, são dois caras que realmente são muito importantes, talvez pouco notados, né, desses dois times, né?
É, exatamente. Acho que principalmente o Vitinha, assim, o Vitinha, ele é um cara que às vezes vai passar um pouco desapercebido, mas é um cara muito importante, né, pro PSG. E é curioso porque são dois jogadores até hoje de características diferentes dentro dos seus times, né? Hoje o Vitinha ele é um cara muito mais voltado também pro passe, então, mas mesmo assim ele é o cara que é mais importante porque ele defende muito bem, né? E ao mesmo tempo ele tá muito presente com a bola. Então, muito importante fazendo a bola girar, circular de um lado a outro, né? Enquanto que defensivamente também ele tem muito fôlego para poder cobrir grandes faixas do campo, oferecer coberturas para os zagueiros, para os companheiros, né, na defesa. E o Sabitzer, ele tem sido uma peça interessante, né, no Dortmund, porque ele joga sem assim, a bola mais próximo ali do Henrique. Mas aí com a bola a gente vê que ele realmente joga bem mais solto, né? E aí a função dele meio que basicamente tem sido chegar na área, né? Ser aquele volante chegador, né? Como falavam antigamente, o cara que pisa na área e finaliza. E já no início do jogo ele faz isso, né? Uma defesa ali do Donnarumma, que é vindo de trás, chegando com espaço e finalizando com muito perigo. Então, como até falei anteriormente, assim, eu acho que o Dortmund vai ganhando alguns protagonistas dentro da campanha e sem dúvidas o Sabitzer é um deles, assim, né? Justamente pela característica que ele está tendo dentro do time, como esse meio-campista que seja mais importante finalizando, né, as jogadas, né? Justamente porque o Brandt tem sido quem cria, né? O Brandt tem sido justamente a presença mais entre linhas e alguém precisa compensar. Isso e quem está compensando é o Sabitzer, enquanto que por outro lado no PSG o Vitinha tem sido um motor, né? Porque o PSG é um time que faz algumas concessões na defesa e tem que ter alguns jogadores realmente de características mais de carregador de piano, como é o caso do Vitinha, justamente por até mesmo que ele não seja muito alto, ele é um cara que está sempre ali brigando, disputando. Né, a gente não vê muito essa característica dele sendo explorada, né? Ah, é uma debilidade ele ser baixo. Não é, ele joga muito, ele faz tudo dentro de campo também, né? E nos jogos agora contra o Dortmund, no jogo contra o Dortmund, ele até ficou um pouco mais preso, né? Mais voltado para o passe, onde ele conseguiu criar ali ao menos umas duas chances de gol, né? Então, um cara muito importante, porque ele é meio que a alma ali do meio-campo, né? Que é o cara que mais faz a bola circular.
Gabi, só para fazer um
Exatamente, Cintia.
destaque,
Pode falar, pode falar.
o Dortmund é a equipe com mais clean sheets, né, nessa edição de Champions League. São 5 jogos sem sofrer gols, contabilizando o jogo contra o PSG, mas também não sofreu gols contra o PSV nas oitavas, contra o Milan na fase de grupos e 2 vezes contra o Newcastle também na fase de grupos. Então demonstra esse equilíbrio defensivo, né?
Exatamente, e foi uma arma também do time, por mais que contra o Atlético de Madrid tenha sofrido, né, perdendo na ida e, assim, um jogo cheio de gol na volta, né, foi bem nesse trabalho defensivo contra o PSG, que é muito ameaçador, né, principalmente por Não só pelo Mbappé, mas também pelo mata-mata e momento do Dembélé, né, que tem sido muito perigoso. Foi o cara da classificação contra o Barcelona, por exemplo. E defender esse tipo de jogador, ambos, né, são muito difíceis, até porque são dois jogadores com bons atributos de um contra um, finalização de fora da área, enfim, movimentos também, combinação. Então, realmente, não é uma tarefa fácil. Agora, senhores, para a gente fechar o podcast, já projetar um pouquinho o que vai ser esses jogos de volta, né? Eu queria o palpite de cada um aqui, porque, assim, na nossa parceira, a 1xBet, o duelo entre Real Madrid e Bayern, para se classificar, tá pagando 1,48 para o Real Madrid e para o Bayern 2,57. Vocês vão na lógica da odd ou vocês vão contrapor a odd? Pode começar, Vini.
No caso do Real Madrid aqui, eu vou a favor da odd, né? Vou na odd do Real Madrid favorito. Acho que o Real Madrid passa para a final.
E você, Lucão?
Eu vou com o relator, o Vini. Acredito que também o Real Madrid passe para a final. E aí o pessoal que apostar na odd do Real Madrid pode, no final do jogo, ficar ainda mais feliz, né?
Eu falar para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande nesse jogo aí, cara, porque eu tô muito no enredo de ver uma possível final alemã de novo, né? E me assustou até a velocidade que o Bayern conseguiu virar o jogo na Alemanha, né? A agressividade, inclusive, do Bayern atacando naquele momento específico. Então, eu acho que eu vou tentar uma odd mais alta aí na surpresa, hein? Uma oddzinha 2,6 quase. É bem atrativa nesse sentido, né? Por mais que seja no Bernabéu, e assim, o retrospecto do Bayern no Bernabéu não é bom, né? Tem que destacar isso, né? Todas as vezes que pisou lá recentemente, acho que a última classificação foi naquela 11-12, né?
2012, né? 12,
É,
é 12.
2012, que foi para os pênaltis, perde lá no Bernabéu, né? Mas
Verdade.
vence nos pênaltis, com o Neuer pegando pênalti do Kaká e do Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos pegando pênalti também, enfim. Foi um jogo para lá de emocionante, porque foi um 2-1, né, no tempo normal. E desde então, o Real Madrid perde para o Bayern, né, Vini, em 17-18 em casa, mas acaba levando na prorrogação, né, perdeu no tempo normal. E na temporada seguinte, 17-18, vence, né, em casa. Ou, aliás, empata, né, 2-2, porque venceu na Alemanha 2-1, né.
Exatamente. Foi na semifinal
Empata
daí, né?
2-2. Sim,
Exatamente.
semifinal.
Foi na semifinal,
Exatamente.
é.
Quartas um, semifinal outra, é isso.
Exato. E eu acho que é o seguinte, assim, sobre só para até abordar um pouco mais. Se fala muito, né, o Real Madrid na Champions e realmente tem que se respeitar. Mas eu acho que num ponto que eu concordo com o Gabi é justamente essa capacidade do Bayern de poder eliminar o Real Madrid. Justamente porque se trata de um clássico e o Bayern realmente tem um histórico de grandes feitos também na Champions, né? Então acho que assim, se tem um time capaz de aguentar o Bernabéu, eu acho que esse time é o Bayern. Né? Porque eu acho que se a gente for até olhar, se a gente olha inclusive as estatísticas históricas da Champions League, o Real Madrid está liderando geralmente por quase o dobro, né, das estatísticas, e aí logo depois é muito curioso isso. A gente começa a ver o Bayern. Quase tudo nela é o Bayern. Então, time que mais fez gol, o Real Madrid na frente, quase, sei lá, o dobro do segundo, aí depois vem o Bayern. Entendeu? Aí façam esses exercícios, é muito interessante. Tem até inclusive os dados no site da UEFA, né? E aí, muitos desses segundos lugares tá ali o Bayern. Então, mostra que o Bayern é um time que, assim, tem uma. Logo depois dá pra dizer que, logo depois do Real Madrid, quem tem mais tradição é o Bayern, entendeu? Então, justamente porque tem uma camisa pesada, que mesmo em um ano não tão bom como esse ano, é um time perigoso, né? Tem dois caras no ataque que a gente mencionou ainda na fase de grupos, a capacidade dele que eles têm para ganhar uma Champions. A gente chegou até a mencionar isso, o Lucas ainda não fazia parte, mas a gente chegou a falar que Harry Kane e Musiala eram candidatos a levar um time a ser campeão da Champions. E mesmo nesse ano ruim, eu acho que eles são sim uma ameaça à defesa do Real Madrid, até porque eu acho que vai ser um jogo tenso e fechado.
Pois é, e se a gente for olhar até esses confrontos, né, que a gente olhou, que a gente rememorou aqui de Bayern e Real, nenhum confronto foi tranquilo para o Real Madrid, né? Sim, todos o Bayern ficou a um gol de classificar, né? Tirando o que classificou, né? Logicamente, mas os outros dois confrontos, se a gente for lembrar, o jogo para prorrogação em 17-18, porque faltou um gol para o Bayern, né? O Lewandowski faz o gol de pênalti, eu acho que o outro foi gol contra do Sérgio Ramos e repete o placar da ida, né? Que foi 2-1 para o Real Madrid em Munique e 2-1 para o Bayern na volta. E na prorrogação o Marcelo joga uma barbaridade, enfim, o Cristiano completa o hat-trick. E no ano seguinte foi um 2-2, sendo que na ida foi um 2-1, né? Com o Ramos jogando muito bem nesse jogo, inclusive, né? Então, nenhum jogo o Real Madrid passou, digamos que ileso assim no Bernabéu. Talvez o único que eu lembre assim, Vini, no Bernabéu, e a última eliminatória que o Real Madrid passa ileso assim contra o Bayern é aquela que emplaca um agregado 5-0, né? 13-14, que vence por 1-0 no Bernabéu, que o Bayern era
É.
favorito, inclusive, né? E na volta faz o
Exato.
4-0 na Alemanha, no Guardiola, inclusive, né? Que era o
Isso.
treinador na época. Mas
É, e
realmente.
a volta, né? Exato. Mas
Isso.
e ali é curioso porque ali o jogo da ida foi bem fechado até, né? Foi 1 a
Sim,
0, só
sim,
o gol
sim.
do Benzema, né? O gol do
Sim.
Benzema. E foi um jogo realmente bem duro. E aí sim na volta o Real Madrid, inclusive é uma das melhores atuações do Real Madrid, né, fora de casa na Champions.
É.
Mas realmente ali acho que é um dos poucos casos assim a gente teria que assim ver muito longe assim quando que foi tão fácil, talvez só muito antes, lá quando começa, né, a rivalidade, né, lá nos anos 80. Então, mas eu acho que no geral sempre são confrontos duros, e eu acho que vai ser duro, né? Resta saber se o De Ligt volta, né, porque ele não jogou por conta de uma lesão que ele sofreu logo antes do jogo começar. E acho que isso acabou impactando muito no plano defensivo do Dortmund, né? Eu acho que o Kim, né, jogou mal muito também, por eu acho que atualmente estar sem ritmo de jogo, né? E mesmo assim, eu acho que também o Tuchel foi bem mal, né, na coletiva, colocando ele meio que debaixo do ônibus, né? Criticou, falou que ele foi muito agressivo no lance. Não acho que tenha sido interessante fazer isso, porque assim, existe uma série de erros no lance, se vocês pararem para perceber. O primeiro dele é o cenário de bola descoberta no Toni Kroos, que ele tá com o
Não,
tempo.
pô, ele caminha com a
É,
bola.
ele caminha com a bola. Então, assim, ninguém pressiona, né? Um cara que passa tão bem. Então, o erro, como é para mim, já começa aí. Então, acho que ele foi um pouco infeliz, mas vamos ver se o Dortmund vai, se o Bayern vai ter algum tipo de ajuste na defesa.
Sim. E aí, Lucão, vamos pro próximo confronto, que a odd aqui da 1xBet está dando PSG favorito, 1,72 para se classificar. E o Dortmund 2,07. Essa odd aqui tá bem ajustada, né? Esse confronto tá com uma odd bem dividida, assim. E aí, como tu vota? O que que tu acha que acontece nesse confronto de volta aí entre PSG e Borussia? Surpresa ou teremos que ir Mbappé na final?
Gabi, aí eu vou apontar uma surpresa. Por quê? Vou acreditar na magia de Füllkrug, porque a gente tem que destacar, né? O centroavante do Dortmund é um caso que chama muita atenção, né? De forma muito positiva, porque é um centroavante que passou a maior parte do tempo jogando na segunda divisão da Alemanha. De 2 anos para cá, a última temporada dele no Werder Bremen, ele colocou de volta a equipe, foi um dos principais artilheiros, marcou mais 19 gols. E aí ele tem uma mudança muito no grande na sua carreira a partir dos 30 anos completados. Ele tem chegando no Dortmund, e aí ele consegue ser selecionado para a seleção da Alemanha, já marcou 11 gols, marcou 2 gols em Copa do Mundo, e é um jogador que, cara, o gol que ele marcou contra o PSG mostrou toda a sua ambidestria, né? Ele domina perfeitamente com a direita, já direcionando esse domínio para conseguir finalizar com essa esquerda. E aí a finalização é muito precisa, sem chance pro Donnarumma. Então o Füllkrug vai se colocando como uma das principais referências dessa equipe do Dortmund, tendo o Dortmund Haller também, que é um jogador que conseguiu chegar no auge nessa temporada, mas teve muitas lesões, mas principalmente na final da Copa das Nações, né, que o Haller foi marcou o gol decisivo que deu o título para a Costa do Marfim. Mas o Füllkrug tem uma história muito interessante, cara. No meio do futebol é até bacana ver um cara que depois dos 30 anos está tendo o seu auge e sendo importantíssimo numa semifinal de Champions, né? Então eu vou acreditar que o Füllkrug vai se colocar novamente como um dos protagonistas e vai conseguir liderar esse Dortmund para se classificar para uma final que se torna mais uma vez inédita, né? Porque é o Dortmund voltando uma final, jogando Wembley e pode encarar um Real Madrid, que seria um desafio gigantesco, né?
É, pois é, o Dortmund e o Wembley é bem emblemático mesmo. Eu tenho várias lembranças da primeira vez, né? E assim, é sempre bom quando a gente tem um jornalista que ele explica o pensamento dele, né? Porque quando tu falou magia de Füllkrug, eu fiquei meio. Deu uma segurada aqui, né? Mas a história do cara é muito maneira mesmo. E a forma como ele tem uma escalada, uma história meio Jamie Vardy, assim, né? Da Alemanha, é bem legal também de se ver. E aí, Vini? Eu falei surpresa, cara, mas assim, é surpresa para o 1xBet, né? Porque quem tá com a vantagem é o Dortmund, né? Então, em tese, a gente não tem surpresa nesse confronto. Tu vai com a odd mais baixa no PSG passando, ou tu acha que o Borussia consegue sustentar essa vantagem e alcança mais uma final, quem sabe uma final de título, assim, que seria assim, roteiro de final de título europeu igual do Chelsea do Di Matteo, né? Pô, porque realmente vencer tanto leão aí no meio do caminho é brabo.
É, eu fico aqui com o PSG também. Eu confio mais no. Vou tentar, na verdade, vou ficar do lado do melhor jogador do mundo, né, na temporada, que é o Mbappé. Acho que ele vai aparecer nesse jogo. Ele costuma aparecer justamente nesses momentos bem críticos, né, da temporada. Foi assim, inclusive, no jogo que quase eliminou o PSG no jogo, na fase de grupos contra o Dortmund, né, quando o PSG toma o 1 a 0. Né, e logo depois cria o lance do gol do 1 a 1. Então eu acho que ele vai aparecer e o PSG vai para a final. Para mim, a minha final vai ser Real Madrid e PSG. É, para ter aquele roteiro meio que. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Nico Kovac, antes de ir para o Bayern, ele estava no Frankfurt. E aí eles fizeram uma final de Copa da Alemanha com o Frankfurt, né? O Bayern fez uma final de Copa da Alemanha com o Frankfurt. E o Frankfurt venceu a final, né? E aí muita gente falou assim, não, ele vai perder a final para chegar no Bayern como, né, o cara é de boa, aí jogador do time e tal, vai ter uma história. E não, o cara ganhou a final antes e talvez a gente pode ter o mesmo roteiro, né? Não sei, aí o PSG talvez vencendo o Real Madrid, seria engraçado, porque logo depois em agosto o Mbappé ia chegar já meio odiado pela torcida do Real Madrid, mas eu acho que o PSG vai conseguir reverter, remontada e talvez talvez passando, acho que na prorrogação ou nos pênaltis, mas eu acho que passa.
Pois é, ia falar isso, que esse é um jogo bem assim, cheiro de prorrogação, né? E uma outra história, assim, a gente tava falando de coincidência nesse episódio, é do Götze com o Bayern, né? Porque a final de 2013 ele tá vendido já, né? É bem verdade que ele chega
Sim, é, tá vendido.
lesionado.
Sofreu uma
Ele chega
lesão, né?
lesionado, né? Mas ele tava vendido naquele momento, inclusive deu uma baita polêmica na época, enfim, ele saiu meio que pela porta dos fundos do Dortmund por causa disso, enfim. Mas é uma outra história. Cara, eu também vou na do Vini, eu vou confiar no Mbappé, que é o cara mais diferente hoje no futebol mundial, o cara que a gente não pode. Não digo duvidar, mas a gente tem que esperar de tudo, né? Eu acho
Sim.
que a palavra não é duvidar, mas é esperar que ele possa fazer qualquer coisa. Então eu imagino que o PSG passa, mas assim, é aquela classificação digna de classificação do Borussia Dortmund na outra fase, aquela drama até o final e possivelmente uma prorrogação. Esse jogo aí eu sinto muito cheiro de prorrogação. O outro eu já não imagino tanto. Eu acho que vai ser decidido nos 90. Então vamos aqui. A gente formou então três finais diferentes, hein? Formamos três finais diferentes. O Lucão apostou numa final Real e Borussia. Vini aposta na final com a odd mais baixa, né? Que é Real e PSG. E eu apostei na final Bayern e PSG. Então aqui três finais possíveis para o Código Euro. Na semana
Isso.
que vem a gente vai entender qual final acontecerá. Lembrando que ninguém apostou aqui numa final Bayern e Borussia, hein? Eu tô sentindo o cheiro dessa final, mas eu ainda gosto muito do Kylian Mbappé para duvidar dele. Então, capaz da gente queimar a língua ainda.
Eu acho que essa final ia ser uma sacanagem tão grande com o Leverkusen, porque, sabe, o
É.
Leverkusen é uma temporada histórica. E
Não,
aí,
ia
se.
ofuscar total, pô.
Exatamente, vai ofuscar muito, né? Porque. Porra, imagina, o Bayern vai ganhar um título da Champions depois de um ano horroroso, né? E assim, muito vai se falar muito do primeiro título do Harry Kane. Então, assim, eu acho que
Sim.
vai ser diminuído, né? O título do Leverkusen, né? Que, pô, histórico, pode ser inclusive invicto, mas seria, acho que seria uma sacanagem muito grande. Mas, enfim, acho que essa final, né, de 2013, a reedição, ia ser bem legal também, porque, inclusive, não sei vocês, mas essa para mim é uma das finais que eu mais gosto, assim, foi uma das finais que eu mais gostei de ver, foi uma das melhores finais com o Neuer, talvez muita gente não leve lembrar, mas o Neuer foi muito importante no primeiro tempo, o Dortmund amassou, né, no primeiro tempo daquele jogo, e o Neuer fez talvez uma das melhores atuações de um goleiro numa final, que as pessoas meio que só foram lembrar dessa atuação depois com o Courtois em 2022 contra o Liverpool, né? Que ele também fez uma baita atuação ali. Mas o Neuer, para mim, ali, ele completou uma das melhores atuações de um goleiro numa final de Champions, né? E essa final do Gabo também é a reedição de 2020, né? Do Bayern contra o PSG. Também poderia ter uma
Exato, da
revanche.
pandemia.
Sim.
Exatamente.
E Gabi, e só para destacar que nessa temporada o Dortmund inclusive quebrou um tabu em cima do Bayern, né? Venceu novamente o Bayern na Allianz Arena. Então, daqui a pouco se rola essa possível final, esse clássico alemão, os dois clubes chegam muito parelhos, né? Um equilíbrio dominante assim que pode pautar essa final que seria mais uma vez no Wembley, né? Ainda mais no Wembley seria inédita de novo.
Pois é, eu acho que o que mais me traz assim, uma memória boa dessa final, que como o Vini disse, foi muito bem jogada também, é o ambiente, cara. O Wembley meio a meio, assim, meio clima de final de FA Cup que a gente tá acostumado a ver, assim, né? Duas potências da Inglaterra dividindo o estádio. E ver Bayern e Borussia dividindo o estádio foi muito legal também. O ambiente tava muito maneiro, assim. E é uma das finais que eu tenho mais carinho também, assim, de já assisti algumas vezes essa final. E nem sempre são todas que eu. Por exemplo, Bayern e PSG, que foi a final que eu escolhi aqui, é uma reedição da final da pandemia, eu só vi ao vivo, nunca mais assisti, cara. As outras, assim, tipo do Real Madrid, eu já assisti mais algumas vezes e tal, mas a final que eu parei para reassistir, assim, foi Borussia, Barcelona e Juventus em 2015, que foi uma final legal também. E essa final, Bayern e Borussia, que foi uma baita final, até pelo fim ali, o enredo do Robben. Fazendo o gol do título, enfim, bem, foi bem, bem legal essa final, sim. Bom, tamo aqui alheio a isso, né? Até porque vocês conhecem a Zica Futre, ela existe. É, então é bem capaz de a gente chegar aqui na próxima semana falando da final alemã, né? Já que ninguém apostou. Mas é isso, futeboleiros. Agradecer aqui a Vinícius Dutra mais uma vez conosco nesse podcast. Vale dizer, hein? Daqui a uma semana ou no máximo duas, começamos o Guia da Euro, hein? Identidade visual já toda pronta, tudo nos conformes para a gente começar a destrinchar os grupos.
É isso aí, Euro chegando, uma período do ano muito interessante, né? Porque, enfim, eu gosto muito de Eurocopa, né? Então acho que vamos ter aí a França chegando forte, a Inglaterra também forte, a Alemanha, né? Precisando jogar bem, né? Contra depois de um período muito ruim, né? De uma Euro, de duas Euros jogando mal e duas Copas do Mundo também vindo mal. Então assim, a Alemanha precisa dar uma resposta e vai jogar em casa, né, dessa vez, então acho que vai ser bem interessante, justamente porque o Nagelsmann decidiu ficar com a Alemanha, né, até a Copa de 2026. Então vamos ver que tipo de construção de time tá chegando aí. No mais, foi um prazer e até a próxima.
É isso aí, valeu Vini, valeu Lucão. Como disse ao Vini, já já temos um baita projeto, mas antes desse projeto a gente tem um compromisso com os futeboleiros e futeboleiras que nos escutam, que é a gente projetar a final da Champions League, que vai ser, independente dos times, do confronto final, vai ser uma baita final com certeza. Valeu, Lucão.
Valeu, Gabi, valeu, Vini. E sem querer a gente acabou escolhendo vários possíveis desfechos para essa final. E aí, consequentemente, vai acabar agradando quem se interessar, né? Só a final da entre alemãs que daqui a pouco, com a nossa famosa zica, né? A zica do futuro, pode ocorrer E aí o pessoal pode vir no, nos cornetear, que foi a única que a gente acabou não citando. Mas valeu, Gabi, ansioso pela Euro. Acredito que teremos grandes jogos, várias seleções com muita opção de jogadores, muito repertório. O Portugal agora vem muito bem nas eliminatórias. Temos uma Holanda também que tenta engrenar, ainda não engrenou tão bem. Temos uma Espanha que tem vários jogadores jovens, vai apostar muito, né, nesses jovens, mas ainda na questão do técnico, ainda não é tão confiável assim no seu plano de jogo. Então, tem várias seleções que a gente vamos ter muita coisa para abordarmos, porque será uma grande Eurocopa desse ano. Grande abraço.
É isso aí, baita Euro vindo aí, faremos um trabalho bastante profundo para que a gente atenda também as expectativas de vocês, já que a Euro merece, né? Uma baita competição realmente. Então, na semana que vem voltamos com um desfecho aí, qual será a final da Champions League. Se você quiser, deixa nos comentários nas nossas redes, enfim, marca a gente que a gente vai estar lendo e respondendo a todos aqui. E podem nos cobrar também, né? Porque tivemos aqui três finais diferentes, então as nossas chances de acerto são boas, né? Digamos assim. Então, valeu, futeboleiros, valeu, futeboleiras. Esse foi mais um Código Euro. Voltamos na próxima semana. Valeu!